Retornando com mais elas nesta tarde de sábado, mas elas sempre com a parceria da Loja Casarão Verde e também com a parceria dos nossos colunistas, as colunistas que todo sábado trazem as dicas especiais para você ouvinte. E uma delas está conosco hoje aqui para trazer mais do que uma dica, para trazer muitas dicas neste início de ano, para que a gente consiga definitivamente, ou pelo menos de uma forma mais constante, colocar em prática muitas coisas que vão fazer diferença na qualidade de vida durante este ano de 2019. No final do bloco anterior, a gente falava sobre atividade física. Geralmente, quando a pessoa está acima do peso, enfrenta alguma dificuldade na área da alimentação, tem essa meta de reduzir quilos, de sentir-se melhor, a primeira coisa que vem à cabeça, mas eu não pratico atividade física, ou então eu pratico atividade física e mesmo assim não emagreço. Nessa relação, atividade física versus alimentação. Se você, Gabriela, tivesse que colocar, eu sei que você vai usar a palavra equilíbrio, mas assim, tivesse que colocar um percentual de impacto de cada uma das coisas nessa meta de reduzir peso, o que impacta mais?
Então, na realidade, existem estudos que falam que 80% alimentação, 20% exercício. Mas e eu, particularmente, não vejo dessa forma.
Varia de pessoa para pessoa.
Varia de pessoa para pessoa. E também, por exemplo, a pessoa pode fazer um exercício de alta intensidade e acabar não consumindo a quantidade de calorias que necessitaria, ou uma quantidade, né, que seria muito grande, e acabar sempre, mesmo que ela coma uma panela de brigadeiro, ela se mantém magra. Então, vai variar muito do que essa pessoa vai considerar como exercício. Por exemplo, tu vai pegar aí um maratonista que todo dia tem que fazer, que todo dia tem que correr, tem que fazer um ciclo de exercícios muito grande. É difícil tu ver um maratonista gordo. Então, e mesmo assim, eles comem muito bem. Então, tem essa diferença. Bem como, às vezes, muitas vezes a pessoa tem um controle alimentar maior, não faz um exercício tão puxado, faz só uma caminhada e consegue se manter magro. Então, varia muito do que...
Tem mais fatores que influenciam.
É, com certeza.
E uma pessoa que precisa emagrecer, por exemplo, 40 quilos, né? Ela fazendo imagino que fazendo uma caminhadinha mínima ali já começa a ter algum impacto, não é?
Sem dúvida, porque, por exemplo, uma pessoa que precisa perder 40 quilos... Provavelmente uma pessoa que já está com um sobrepeso, uma obesidade mais acentuada. Então, ela provavelmente tem uma inflamação maior no seu organismo. Ela tem ela é mais inchada. Ela tem um conjunto de fatores que, quando ela começa a se exercitar, ela já está liberando endorfinas e hormônios que são antioxidantes. Se ela ainda mudar a alimentação dela, ela vai começar a desinchar, vai começar a botar as coisas nos eixos, a microbiota intestinal começa a melhorar, então muitas coisas começam a mudar. E dessa maneira, talvez não seja uma coisa tão curto prazo, mas é muito possível a pessoa em 2-3 anos, quando vê, perder esses 40 quilos de uma forma bem saudável.
E antes falamos em fazer a própria comida. De que forma, Gabriela, sei que você é uma das defensoras deste hábito, de que forma o fato de fazer a própria comida impacta nos resultados da alimentação e também nessas metas de peso que se busca muitas vezes?
Sim, o fazer a própria comida, já tem estudos que falam em nutrição comportamental que ao tu fazer tua comida, tu não alimenta só a tua fome de estômago, que é aquela fome que a gente sente, mas também a questão da fome visual, a questão de tato, e muitas vezes pode ser também considerado um exercício meditativo, porque se tu tá ali manuseando facas, tu tem que prestar atenção nas facas, tu não pode ficar lá pensando em muita outra coisa, senão pode dar bobagem. Então sim, o alimentar-se e o produzir o próprio alimento acaba gerando essas, e fora que também assim, tu começa a questionar aquelas coisas que são muito baratas. Como que tu vai comprar um macarrão com legumes que se vende a R$2? no supermercado uma quantidade de 500 gramas. Sendo que se tu vai comprar todos os legumes que diz que tem ali dentro e fazer os seus 500 gramas de macarrão, tu vai gastar mais do que isso. Então, tu começa
isso
a pensar...
sem falar em fazer o macarrão, né?
Que isso, exatamente.
Também.
É, mão de obra, enfim. Então, tu começa também a analisar a procedência desses alimentos. Então, tu começa a modificar todo um outro pensamento, não só envolvendo a questão do comer, mas também de onde que vem isso, se isso realmente é aquilo que está sendo proposto, essa questão do exercício meditativo, de ter um momento de parada, também é um autocuidado, porque é difícil hoje a gente destinar algum momento para si. Então, o ato de comer, de fazer a própria comida, também é uma forma de tu se cuidar, de tu dedicar um momento para ti.
De colocar o teu sabor, o teu tempero, né? É aprender o que tu gosta, ter oportunidade de experimentar coisas novas,
sim,
fazer receitas.
A escolha dos ingredientes também, né? Certamente se usa ingredientes, matéria-prima muito mais saudável, porque a maioria dela vai ser in natura, provavelmente.
Sim, e tu vai procurar, por exemplo, temperos. Ah, tu vai procurar temperos naturais, tu não vai usar tanto industrializado. Tu não vai ter realçador de sabor em casa para usar. Então, o teu único realçador de sabor que tu vai ter vai ser o sal. Mas daí tu vai usar outros temperos, enfim, tu vai incrementando, vai mudando. Um dia tu faz a massa com um molho que tem um gengibre, outro dia tu faz que tem uma páprica. E assim tu vai modificando, todo dia tu faz uma coisa diferente.
E cuidar pra não entrar naquele hábito de pegar os molhinhos prontos lá no supermercado.
Ai,
que daí não vai fazer diferença.
É a questão, o problema do molho pronto é a questão da quantidade de gordura que tem. Muitas vezes é muito alto. E também desses aditivos que são usados, principalmente esses realçadores de sabor, que a gente sabe hoje em dia que eles têm poder cancerígeno, então não é uma coisa tão bacana da gente usar.
E aí, mais uma vez, né, olha o custo, de um pacotinho daqueles. Aí você vai comprar o tomate inteiro, que seja vendido assim também, já muda, e se for comprar ele in natura, mais ainda, né, então...
Mas você sabe que outro dia eu li uma notícia de que os sachês, aqueles de molho de tomate, existe uma porcentagem que é autorizada pelos órgãos de vigilância que pode ter pelos de ratos, X porcentagem de pelos de ratos no
Boa
molho.
Boa parte deles são restos dos restos dos restos dos tomates.
Daí eu fiquei pensando, bom, nunca mais eu consegui comprar aquele negócio, né? Tudo bem, gente, o tomatinho é bem rapidinho ali de transformar aquilo num molho, né? É uma questão de tu aprender a fazer e tal, e o sabor é incomparável. Mas a gente entende que na prática,
sim,
eu usei muito, mas quando eu li aquilo, eu digo, gente, mas o que a gente tá comendo, né? Então, e os tabletes aqueles de tempero de...
Nossa, aquilo nem se fala.
Tem de carne, de galinha caipira. Esses caldos de galinha caipira, por exemplo, é muito sal. Depois que tu para de usar e em alguma oportunidade tu volta a usar, tu sente...
Sal vicia.
Sim.
Porque tem pessoas que têm o paladar muito, vamos dizer assim, tem a necessidade de sentir muito presente o gosto do sal. Por exemplo, aí eu acho a comida no ponto, a outra pessoa acha que tá faltando sal.
Sim.
Ou vice-versa.
Sim, a gente, na verdade, não é que vicia. As nossas papilas gustativas precisam de mais quantidade para sentir.
Vão desgastando.
Tem algumas situações que fazem com que tu tenha isso mais saliente. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela tem um certo ataque por causa do cigarro, né? Da fumaça do cigarro, as suas papilas, e com isso ela sente menos o sabor dos alimentos. Tanto que muitas vezes a pessoa, quando deixa de fumar, ela diz que ela começa a sentir mais o gosto das coisas. Então, é um fator que muitas vezes a pessoa que fuma, ela tem a tendência de procurar mais esses alimentos muito condimentados, com muitos aditivos, porque ela não sente assim naturalmente o sabor tão, tão forte.
E ainda falando em preparo dos próprios alimentos, a maioria das pessoas que não cozinham ou não preparam o próprio alimento vai usar como argumento a falta de tempo, a falta de possibilidade, porque trabalha fora, porque não tem condições de fazer isso. O que você poderia dar de dicas para essas pessoas para que seja possível, de alguma forma, preparar parte desse alimento ou ter em alguns momentos uma alimentação mais saudável?
Bom, se a pessoa não pode preparar tudo, que ela pelo menos assim se dedique a fazer a própria salada crua, por exemplo, que tu pode lavar uma alface e deixá-la dentro da geladeira e todo dia preparar para comer junto com o seu almoço. Ou então, se ela tem alguma manhã ou tarde livre, fazer as suas marmitinhas para a semana. Eu tenho uma amiga minha que ela contou que domingo à noite é o dia que ela faz as suas marmitas para a semana. Então, ela disse, não me convidem para nada, porque eu não vou. Que é o momento que ela tira para fazer o seu almoço, o seu jantar, para ter durante a semana. E se mesmo assim, se a pessoa não tem, hoje já existem opções, inclusive aqui no nosso vale, de empresas que fazem essas marmitas saudáveis com legumes, enfim, usando pouco sal e tal, que pode ser uma opção também para a pessoa, para ser uma forma mais fácil do que ela tá comprando aí uma lasanha processada, enfim, uma coisa
e
muito...
E a gente tá falando de alguém que quer emagrecer, né? Então, nesse caso... Vai...
Não necessariamente, não, pode ser também para pessoas que estão apenas buscando qualidade de vida.
É, às vezes tem pessoas que são hipertensas, por exemplo, querem comer melhor...
Mas aí, pensando que você quer comer melhor, você vai comer menos, talvez, e com, né? Você não vai comer muito se você quer comer melhor. Então, até já fica mais fácil de tu planejar a partir...
A porção, o tamanho
porção,
da porção.
Exatamente, porque é uma forma de tu limitar, inclusive. Porque tu fazer 500 gramas de macarrão, por exemplo, colocar na mesa, tendência de tu comer muito mais.
Sim.
Do que tu planejar... Por exemplo, quanto que é, Gabriela, por favor, a quantidade de macarrão indicada por pessoa? Que a gente compra em, geralmente 500 gramas, né? É. Digamos que o macarrão seja o prato principal, assim, macarrão com molho de guisado, por exemplo.
É, daí no caso, se o macarrão é o único acompanhamento, assim, tu pode calcular umas de pronto, porque assim, 500 gramas seco... É uma coisa.
Então.
Então, ele vai provavelmente duplicar de tamanho. Então, ele vai virar um quilo depois de pronto, né? Então, 200 gramas de macarrão cozido, ele, se ele só for só ele, o prato, e tu fizer ali uns vegetais, alguma coisa para acompanhar, tu pode consumir sem problema nenhum. Agora, se eu vou ter mais feijão, vou ter carne, vou ter... Aí tu já vai diminuindo a quantidade, porque tu vai ter outros acompanhamentos. Pensa que o estômago da gente deve comportar aí uns 350 ml. Então, não é, o nosso estômago não é tão grande assim.
Pois é, porque se tu for analisar num prato, é pouca coisa, né? Não é tão...
350 ml, se descuidar, vai ser só o suco, né?
É. Por isso que entra aquela questão do suco.
Pior ainda se for o refrigerante.
É, por isso que entra aquela questão do suco. Não é que, na verdade, a pessoa não possa tomar nada. Mas tem que cuidar o quanto que ela tá comendo para aquilo ali não acabar distendendo. Porque o nosso estômago é um músculo e vai aumentando, diminuindo conforme a gente colocar coisas lá dentro, né?
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente retorna com o nosso bate-papo hoje sobre alimentação saudável.